Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs da Arca da Aliança, a paz esteja com cada um de vocês. Estamos de volta com o nosso programa Espiritualidade em Dia. E trazemos a última série agora desse tempo da quaresma, tempo quaresmal. O último programa preparando para a Páscoa do Senhor, para a Semana Santa. Eu acabei de realizar uma exéquia. A nossa igreja ela tem vários sacramentos e sacramentais. E podemos fazer uma missa de exéquias ou apenas a exéquia, que é a celebração da palavra sem a Eucaristia. Eu fui ontem à noite celebrar em Barra Velha e chegando para fazer a procissão de entrada tinha um casal de pissarras e pediram para vir encomendar, fazer uma com o corpo presente de uma senhora, com 9 filhos, 25 netos, penso que 15 bisnetos, aqui em Piçarras, é no interior, onde o padre ainda está. Então ainda estamos aqui em Piçarras, gravando o programa de hoje. E nessas exéquias que a gente veio realizar aqui da Dona Egídia, que também era chamada de Dona Santa, a gente se deparou com muitos carros. É bem interior aqui, eu não sei nem como é que é. Eu penso que é a Capela Santa Teresinha ou Santo Expedito, que eram os dois santos que tinham ali perto de Nossa Senhora. É bem interior e cercada de carros, né? E entramos na igreja lotada de gente. E homens com os olhos vermelhos de chorar, crianças com os olhos vermelhos de chorar, adolescentes. Aí você já sabe, né? Quem foi a pessoa ali, o resultado de tudo, né? Aí nos veio a seguinte reflexão que eu queria trazer agora aqui como finalização dessa nossa preparação para a Páscoa do Senhor. Na Bíblia existe uma palavra, na verdade duas vezes só, em hebraico, que é Bereshit. Bereshit em hebraico é no princípio. Na Bíblia só tem no Gênesis, primeiro capítulo do Gênesis, primeiro livro, e no Evangelho de João. As únicas duas vezes que encontramos essa palavra na Bíblia. Tantos livros, né? 73 livros. É impressionante isso, só duas vezes a palavra no princípio. Porque no princípio é tempo de Deus, só Ele sabe quando foi. Não é um tempo, é diferente de no início, que é um tempo cronológico. é um tempo hora, né? É o nosso tempo. Então lá no princípio havia, antes de tudo existir, havia o Pai. O Pai que, Pai Criador, que a gente chama Deus Pai, e ele estava sozinho, no meio do nada, e ele resolve gerar alguém do seu corpo, terminar com a sua solidão. Então, ele gera do seu próprio corpo espiritual, assim como uma mãe gera um filho, né? Sai dela, nós saímos das nossas mães. Eu vivi uma experiência há 7 anos atrás. Eu tenho uma única irmã. Quando ela nasceu, eu tinha 8 anos. E então eu não vivi essa experiência assim. Porque também criança, né, não tinha muita compreensão das coisas. Mas quando a minha irmã, minha única irmã, casou em 2010, e casou em outubro, em dezembro estava grávida, eu me emocionei muito, né? Minha irmã grávida, receber essa notícia foi extremamente emocionante para mim. E quando a menina nasceu a Maria Isabel, nasceu em agosto, eu fui lá, eu cheguei 15 minutos após o parto, que a gente saiu de Joinville para lá. Quando eu cheguei no quarto, a minha irmã já estava lá, se recuperando, foi cesariana, e a neném estava no berço. E eu peguei ela, né? E foi muito impressionante eu ter no colo um ser humano completo ali. Era gente, né? Não era uma coisa assim, mas era gente, uma pessoa que tinha saído dentro da minha irmã. Foi muito esquisito isso, muito impressionante. Eu olhava para a neném, ela já com o olho aberto assim, ela tem uns olhos muito bonitos. E é engraçado que ela, a face, né, de certa forma que ela tem hoje, ela já nasceu, ela é muito linda. A cara de índia, assim, mistura com judia pelo meio. E ela já olhando assim para mim, e eu olhava para ela e olhava para minha irmã. Maninha, que incrível isso. Saiu de dentro de ti, né, Carla? Como pode um ser humano sair dentro de você? E assim aconteceu com o Pai. Como ele é espírito, né? Ele tirou de dentro dele o seu filho, que é Jesus. Mas não tinha esse nome, que não tinha ainda descido, ainda não tinha se encarnado. E o Pai, quando vê esse menino, esse filho, diante dele, pela primeira vez ele se vê, porque Deus não tem espelho, né? Como a gente tem espelhos. Então Deus se viu e sentiu algo que nunca tinha sentido antes na sua vida divina, que é o amor. Ele sentiu o amor pelo filho, esse ser que saiu dele. E o filho, por ter a mesma natureza do pai, sentiu amor pelo pai. E esse amor foi tão bom, tão maravilhoso, e é que Deus quis dar personalidade a esse amor. Quis torná-lo uma pessoa. Então transformou o amor no Espírito Santo dele, né? O Espírito que é o amor do Pai e ao mesmo tempo o amor do Filho. Mas o Pai gostou dessa experiência de ter um filho e quis ter mais. Só que se ele tivesse mais filhos, eles seriam deuses, né? Que nem é o Filho de Deus. Então Deus nos pensou no ser humano, criar, aí não mais gerar, mas criar o ser humano. Um ser que fosse que nem ele, que nem o filho dele, que pensasse, que falasse, que tudo que Deus faz, a gente faz. Deus pensa, a gente pensa. Deus vê, a gente vê. Deus fala, a gente fala. Deus faz. Deus cria, a gente cria. Só não somos divinos. Aí Deus começou a fazer tudo, né? preparar, a gente tinha que estar em algum lugar. Então ele cria, começa toda a criação e por último a gente. Realmente, aqui já é uma comprovação de que Deus existe, né? Porque nós somos os últimos. Tudo que existe, universo, planetas, né, galáxias, sistemas solares, planetas, tudo que existe, de tudo que existe, nós somos os últimos. Então, tudo realmente que existe foi criado para a gente, para ser casa nossa. Aí Deus faz a explosão, Big Bang, a grande explosão, cria o universo, as galáxias, sistemas solares, nosso planeta Terra, a água. Na água ele cria o plâncton, peixe, anfíbio, dá origem aos répteis, cria os dinossauros, some com os dinossauros. Foi só uma experiência dele para ele entender, fazer a experiência, como iria funcionar os corpos dentro da terra, né? Na terra, sem a água, sem estar dentro d'água. E aí depois os répteis que ficam, bípedes, um tipo de bípede come carne e vira ser humano, como ele queria. Chegou onde ele queria, nos criou. E nos criou para isso. Nos criou porque ele queria mais filhos para amar. Ele te criou, me criou para amar, para nos amar. Nos criou por amor, para o amor. E como nós somos filhos de Deus, viemos de Deus, a essência da nossa vida é essa: amar. Nós fomos criados para Deus nos amar e só encontramos sentido na nossa vida amando, quando a gente ama. Então, os 8 bilhões que estão na face da Terra hoje são 8 bilhões de pessoas amadas por Deus, seres humanos amados por Deus. Somos preciosos para Deus. E o sentido da vida é amar. Eu não nasci para ser padre, sabe? Deus, ele me pensou. Quando ele cria a gente na barriga da mãe, da gente que nos gera, ele gera sabendo quem ele está gerando. Ele tem uma ideia. Ele sabe quem ele está fazendo. Então, quando ele me fez pedagogo, terapeuta. São as duas profissões. Ator, capacidade de representar, gostar de teatro, música também, ainda estou devendo isso para a minha criação, tocar teclado, eu sinto desejo, vontade de tocar teclado, um dia vou aprender. Sou pintor também, desenhista, isso também de certa forma estou devendo, porque não exerço muito essa atividade, também não tenho muito tempo. Já, o tempo já é pouco para ser padre, e a pessoa é ser pintor e desenhista, né? Mas eu, tudo isso que eu sou, Deus pensou na barriga da minha mãe. E ser padre, né? Que é uma vocação, é um chamado para estar junto dele. Mas eu não fui criado para ser padre. Eu fui criado para amar sendo padre. Se você me escuta e você é professor, por exemplo, você não foi criado por Deus para ser professor. Você foi criado por Deus para amar sendo professor. Você é desenhista, você é engenheiro, você é um arquiteto que nos escuta, um pedreiro, né? Caminhoneiro. Você não foi criado para ser caminhoneiro, mas você foi criado para amar sendo caminhoneiro. Pai de família, dona de casa, tudo isso. Você se casa para quê? Ah, para ser feliz? Não, você casou para amar a tua esposa, amar teus filhos. Então sempre o objetivo final da nossa vida é amar. E o amor, assim como estávamos ainda há pouco diante do corpo da dona Egídia, Deus criou o corpo dela, dentro da barriga da mãe, para receber o espírito dela, que viveu, né, durante toda a sua vida. E hoje, ontem, Deus recolheu o espírito. Assim como nós não temos o nosso espírito dentro do corpo, ele vem, depois volta para as mãos de Deus. Deus gera, né? Deus cria dentro da barriga da mãe nosso corpo, nosso espírito, depois recolhe. Essa é a palavra correta, né? Não vem e vai. Viemos de Deus, não. A gente foi gerado dentro da barriga da mãe para ir para Deus. E aí, assim também é o amor. Nós não temos amor na gente. O amor vem de Deus. E vem de Deus se você decide amar. Se você decide odiar todo mundo, o amor passa bem longe de você, né? Aí o diabo se encarrega de dar todo o ódio, toda a raiva, a revolta possível. Você deseja, olha, ele tem uma reserva muito boa, sabe? Mas se você decide amar, Deus manda amor. O amor é uma decisão. Você pode não gostar da tua sogra, mas se você decidir gostar dela, vai até, não vai nem entender. Mas, meu Deus, como é que pode, né? Eu gostando da minha sogra, antes era tão difícil conviver com ela, porque você decidiu amá-la. Aí Deus mandou amor para você. Mas vamos para o intervalo, já já o Padre volta.